Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 29 de maio, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Prime Contabilidade. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o SoundCloud, que comprou a startup alemã Repost Network por um valor não divulgado. A Repost trabalha com proteção de direito autoral para artista iniciante, e o anúncio dessa compra pegou o pessoal de surpresa porque falam faz tempo, né, que o SoundCloud tá à beira da falência. Ainda assim, o SoundCloud conseguiu juntar umas moedas, né, uma grana que eles não falaram quanto foi para conseguir comprar a Repost, e comentando a aquisição, o SoundCloud disse que essa compra vai deixar eles conseguirem se aproximar ainda mais desse mercado aí de artistas emergentes. Bom, e agora eu vou falar sobre a Organização Mundial da Saúde, que confirmou que a partir de agora considera o vício em videogames como um problema de saúde. Ela comentou que a partir de agora isso vai se chamar transtorno por uso de videogames, no que foi a oficialização, né, da decisão que ela tinha tomado lá para metade do ano passado. Ela esclareceu também que essa decisão dela só vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano 2022, mas ainda assim, né, é possível que agora que ela confirmou, que carimbou que isso é uma doença, comece a pintar mais estudos mais sérios a respeito desse assunto. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Meizu anunciou o telefone M6T. Ele tem uma tela LCD HD Plus de 5,7 polegadas sem recorte, tem câmera frontal de 8 megapixels e duas atrás de 13 e 2 megapixels, tem 3 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, tem bateria de 3.300 mAh e roda uma versão customizada do Android Nougat, lá de 2016. A Meizu falou também que o processador do M6T é o intermediário da MediaTek e ele chegou aqui no Brasil custando R$ 700. E ainda sobre celulares, a Xiaomi anunciou lá fora o Redmi K20 e o Redmi K20 Pro. Eles têm a mesma tela, Full HD Plus AMOLED de 6,39 polegadas com leitor de pressão digital embutido, tem câmera frontal retrátil de 20 megapixels e 3 atrás de 48, 13 e 8 megapixels, tem bateria de 4.000 mAh e roda uma versão customizada também, né? Só que do Android Pie. A diferença entre esses dois é que o processador do K20 normal é um Snapdragon 730 e do K20 Pro é um Snapdragon 855, e eles têm diferentes combinações de memória RAM e armazenamento também, né, que vão de 6GB a 8GB de RAM e 64 a 256GB de armazenamento. Eles vão chegar ao mercado chinês já nesse sábado, né, custando o equivalente aí a partir de R$ 1.200, e não tem confirmação ainda, né, se eles vão ser lançados aqui no Brasil e nem o preço quando eles chegarem. Se chegarem, né, qual que vai ser o preço? E por último, sobre o mercado de celulares, pintou uma história bem curiosa sobre o Moto Z4. O que rolou foi que a Amazon começou a listar o telefone, né, mesmo antes do anúncio oficial aí, que tem que ser feito pela Motorola, e aí alguém comprou o telefone, né, viu o anúncio, comprou o telefone, a Amazon entregou lá na casa da pessoa. Aí logo depois disso, a Amazon percebeu o que tinha feito, né, e parou de vender o dispositivo, mas claro, aí já era tarde. A pessoa que comprou fez um unboxing, vídeo também de primeiras impressões, né, que tá no link que eu deixei aqui na descrição, e ela mostrou também que recebeu um Moto Snap de câmera 360 graus, que parece, né, que a Motorola vai mandar de graça aí pra quem comprar o aparelho, seja na pré-venda, seja no começo, mas tem que esperar ela confirmar mesmo, né, pra gente poder falar por aqui. E enquanto isso, no Google, a empresa finalmente começou a dar suporte ao português do Brasil em displays conectados, tipo o Google Home Hub, né, que agora é o Google Nest Hub. Esse suporte vem algumas semanas depois do Google Assistente ter ganhado compatibilidade, né, com o português do Brasil nas caixas de som conectadas, e isso vale inclusive, né, pros displays conectados que não são próprios do Google, como o caso da Lenovo, né, que também tem um lá que eles fazem. Bom, e agora eu vou falar sobre mais um capítulo da briga entre os Estados Unidos e a Huawei, mas antes eu quero falar sobre a Prime Contabilidade, que está patrocinando mais esse episódio aqui do Loop Matinal. A Prime já atua no mercado há vários anos, oferecendo serviço tanto para pequenas e médias empresas, quanto para bem grandes aí de vários setores diferentes, e nos oferece inclusive serviço para quem está começando uma empresa, né? Quem quer fazer aplicativo, tem que abrir uma empresa, startup também, para quem está começando, né? Do modo geral. Quem já abriu uma empresa sabe que esse é um processo que é bem chato, é bem burocrático também, né? Se você errar alguma coisa, custa mais dinheiro ainda, leva mais tempo ainda, então faz o seguinte: entra no site prime-contabilidade.com, fala com eles, né? Fala que ouviu aqui o patrocínio no episódio de hoje, e para fechar contrato com eles, você vai ganhar 50% de desconto para conseguir abrir a sua empresa e 20% de desconto na contabilidade aí do dia a dia. De novo, hein? Entra lá prime-contabilidade.com para economizar para conseguir abrir a sua empresa e economizar também, né, daquele ponto em diante para conseguir manter a sua empresa. Muito obrigado a Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, quem acompanha as notícias de tecnologia sabe que o governo americano bloqueou as empresas de lá de fazerem negócios com a Huawei, e eis que agora pintou uma notícia bem curiosa a respeito dessa coisa toda. O que rolou foi que 4 pacotes com documentos da Huawei que estavam endereçados para a China foram parar por algum motivo nos Estados Unidos, e a Huawei está acusando a FedEx, né, que estava transportando esses pacotes, de ter possibilitado essa confusão, que ninguém sabe, né, se é mesmo uma confusão ou se é meio de propósito aí por alguma parte. Esses pacotes saíram do Vietnã e do Japão, ou seja, bem longe dos Estados Unidos, e ninguém sabe dizer, né, como é que eles foram parar nos Estados Unidos e não na China. Na verdade, a FedEx de Singapura falou, né, que recebeu um e-mail da FedEx americana para encaminhar os documentos para lá e não para a China, mas ninguém dentro da empresa sabe dizer de onde que saiu esse e-mail, né, nem se é uma coisa real aí, que veio de alguém de verdade. Seja como for, a FedEx pediu desculpas, né, por essa confusão, falou que é só isso, é confusão, ninguém mandou ela mandar os documentos para lá, mas dada a situação toda, né, tá difícil de acreditar que isso tenha sido só um acidente e não uma ação aí de alguém, né, envolvido nessa história toda nos bastidores. E enquanto isso, na feira Computex, a HP anunciou a linha EnviWood, que é composta pelos notebooks Envy de 13, de 15 e 17 polegadas. O que chama a atenção deles é o fato daquela parte que se apoia a mão, né, para conseguir digitar no laptop. Ela é coberta de madeira, isso inclui também a cobertura do trackpad, né, o trackpad também é de madeira lá por cima. Além disso, a HP também comentou, né, que melhorou o trackpad, tá mais confiável lá pra galera conseguir usar, e caso você queira ver as cores da madeira que estão disponíveis para quem quiser comprar esse notebook, tem link aqui na descrição. Agora, ainda sobre a feira Computex, a Asus anunciou 3 notebooks da linha ZenBook, que tem uma tela embutida lá no trackpad, né? Então, ao invés de ser só um trackpad, é uma tela pra galera conseguir operar. Na verdade, isso até já tinha numa versão anterior, né, de um dos computadores. A Asus chama essa tela com trackpad aí de ScreenPad, e eles vão estar presentes nas próximas versões dos ZenBooks de 13, de 14 e de 15 polegadas. Esses ScreenPads têm uma área de 5,65 polegadas, e caso você queira ver as specs aí de cada computador, né, de cada ZenBook, tem link aqui na descrição. Bom, seguindo com as notícias sobre a Computex, a Qualcomm apresentou o Snapdragon 8CX, que é um processador que vai ser usado nas próximas gerações de computadores com Windows 10. Ele tem arquitetura de 7 nanômetros, dá suporte também à conectividade 5G, e a Qualcomm falou que ele vai oferecer mais rapidez do que os processadores Core i5-8250U da Intel. E falando na Intel, ela finalmente, né, deu detalhes a respeito da geração Ice Lake de processadores, que é a 10ª lá de processadores da empresa. Com esses chips, a Intel finalmente vai começar, né, a lançar produtos aí que tem arquitetura de 10 nanômetros, e a Intel comentou que vai priorizar, né, o lançamento de processadores para o mercado de laptops, e depois vem, né, mercado de PCs e assim por diante. A Intel comentou que, como de costume, né, essa linha Ice Lake vai ter chips i3, i5 e i7, e eles vão oferecer frequência máxima de 4,1 GHz até 8 threads, até 8 núcleos e 8 mega de cache. E enquanto isso, no mundo da Apple, ontem ela pegou todo mundo, né, bastante de surpresa, e anunciou uma versão nova do iPod Touch. Essa 7ª geração conta agora com o processador A10 Fusion, né, que tem na geração do iPhone 7, chega até 256 GB de espaço, mas por outro lado, a Apple colocou o botão Home, né, que não tem o Touch ID, que é aquela coisa bem velha, né, com aquele quadradinho lá que o pessoal conhecia dos iPhones antigos. Já uma outra coisa que ela manteve, essa positiva, né, para quem gosta de telinha, foi o display que tem 4 polegadas. Essa geração nova tá à venda já no Brasil, custando a partir de R$ 1.700. E ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio, ontem o programador Guilherme Rambo, nosso amigo, né, publicou no 95 Mac os primeiros screenshots do iOS 13. Ele mostrou como vai ficar o modo escuro do sistema, né, pelo menos lá na interface da Apple Music, e mostrou também a interface nova do app de lembretes, mostrou também a interface de edição dos screenshots com aquela ferramenta de anotação, e ficou mais bonito, né, tem uma coisa que tem um pouco mais de textura, parece mais uma caneta, não é tão flat como estava antes, que estava bem chatinho atualmente, né. O Rambo mostrou ainda que o resultado daquela união entre o aplicativo Find My Friends e Find My iPhone, um aplicativo chamado só estranho, né, chama só Find My, e o ícone dele mostra aquela bolota azul de localização do iOS, por cima lá de uma versão atualizada do ícone do Find My iPhone, que é tipo um radar, né, com aqueles círculos concêntricos verdes lá da interface. Nessa matéria, o Rambo comenta que, bem provavelmente, né, a Apple vai mostrar oficialmente aí o iOS 13 nessa segunda-feira, dia 3, na abertura da conferência dela, que é a WWDC, e por conta disso, né, quero convidar você aqui que tá escutando o episódio a ver a live do Loop Infinito pra abertura aí da WWDC. Eu vou estar ao vivo com o Júnior na net aqui do Loop, né, pra acompanhar ao vivo, fazer comentário em tempo real de tudo que for sendo anunciado por lá. Então fique esperto, né, segunda-feira, lá pelas 2 da tarde, um pouquinho antes, começa a transmissão, né, pra gente aprender junto o que vai pintar tanto no iOS quanto no macOS, no watchOS e no tvOS também. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, um serviço também, né, uma plataforma bacana, e quiser divulgar aqui no podcast, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado à Prime Contabilidade pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!